Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Vem aí mais um fim de semana do Brasileirão. Destaque para o duelo entre líderes Flamengo e Santos no Maracanã e do reencontro de Mano Menezes com a torcida cruzeirense. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em São Paulo. Brasil está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei masculino. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse
e neste sábado tem duelo de líderes do som da Nacional.
Sábado, às 16h30, o líder entra em campo. Direto do Maracanã, o templo do futebol. Show de bola, Flamengo e Santos. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Sábado, às 16h, Flamengo e Santos, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E vamos começar falando da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a última do turno. Vamos ver quem vai ficar com o título simbólico desse primeiro turno do Brasileirão. 17h, jogo que a Nacional transmite neste sábado. Tem Flamengo e Santos no Maracanã lotado. Às 19h, no reencontro de Mano Menezes comandando Palmeiras contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Também às 19h, na Arena Condá em Chapecó, teremos Chapecoense Vasco da Gama. E às 21h, no Castelão em Fortaleza, jogam Ceará e Botafogo. No domingo, dois jogos às 11h, Atlético Mineiro Internacional no Independência, Atlético Paranaense e Avaí na Arena da Baixada. Às 16h, teremos três jogos, Grêmio e Goiás na Arena Grêmio, Fluminense e Corinthians no estádio Mané Garrincha em Brasília, jogo que a Nacional transmite, e Bahia e Fortaleza na Fonte Nova em Salvador. Rodada termina às 19h com São Paulo e CSA. Vamos saber do Flusão. Fluminense é com Maurício Costa.
O lateral esquerdo, Caio Henrique, negou os rumores de que o elenco tricolor estaria em rota de colisão com o técnico Oswaldo Oliveira. Em entrevista nesta quinta-feira, no centro de treinamento Pedro Antônio, na Zona Oeste do Rio, o jogador fez questão de demonstrar apoio ao trabalho do treinador.
Não, acho que o professor tem total confiança do grupo, né? A gente abraçou a ideia dele, a gente está procurando fazer o que ele pede, né, se adaptando mais rápido a ele. E essa pressão só vai sair quando a gente começar a vencer, né? Quando começar a vencer, bons resultados, conseguir tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, né? Aí sim a gente vai ter tranquilidade. Enquanto isso, a pressão sempre vai existir. Bom, a gente espera aí que o torcedor não abandone o Fluminense, né? Ainda mais nessa situação que a gente se encontra. A gente sabe que eles são essenciais para o clube, para nós. Então acho que fica esse apelo aí para a torcida estar comparecendo, estar apoiando a equipe.
Oswaldo Oliveira assumiu o Fluminense dias antes do primeiro confronto com o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o time mudou a maneira de atuar e vem encontrando dificuldades na adaptação, como afirma Caio Henrique.
Primeiro, é difícil a adaptação porque acho que a gente tem pouco tempo para treinar, né? O calendário é muito, muito apertado, então a gente viaja, quando chega já não dá tempo de treinar, já tem que concentrar de novo, então acho que isso dificulta. Cada treinamento a gente vem se adaptando mais a ele, né? A gente vem escutando bastante o que ele tem a passar pra gente e a gente espera se adaptar o mais rápido possível. A gente procura escutar bastante os conselhos dele, porque é um cara experiente. Claro que sempre tem algumas coisas, né, que cada professor tem seu trabalho, tem sua forma de pensar o futebol. E é claro que também ficou bem, bem notável, é um pouco mais na posse de bola, né? Com o professor Diniz a gente tinha um pouco mais de posse de bola, com o professor Oswaldo um pouco menos, mas por questão das características. Então acho que é a principal mudança.
A próxima partida do Fluminense é justamente contra o Corinthians pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dois encontros anteriores, validos pela Sul-Americana, foram dois empates, mas o tricolor acabou eliminado pelo critério de gols fora de casa. Caio Henrique acredita que o fato de já ter enfrentado o Timão duas vezes no ano pode fazer diferença no resultado final.
Não, acho que isso ajuda, porque já ficou bem claro pra gente como que o Corinthians deve se comportar, né? É uma equipe que se defende bem, uma equipe que espera o erro do adversário, né? Então a gente tem que minimizar o máximo os nossos erros. E quando a gente tiver a oportunidade, procurar matar o jogo.
O Corinthians enfrenta o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana. E existe a possibilidade de a equipe paulista entrar em campo com um time misto contra o Fluminense. Para Caio Henrique, o foco deve ser o mesmo.
A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, né? O Corinthians tem jogadores qualificados. Se o time deles vai jogar com time misto ou titular, pra gente já não faz tanta diferença. Vai ser um jogo complicado. E vendo a nossa situação na tabela também, se torna uma final. Acho que é importantíssimo os três pontos. A gente tem que ir a Brasília ganhar. E na questão da torcida, acho que não influencia muito. A gente sabe que lá dentro são 11 contra 11. Então a gente tem que procurar fazer o melhor e conseguir os três pontos.
Fluminense e Corinthians se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Com 15 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa da vitória e torce para uma derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras para terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E para falar de tênis de mesa, chegando Wagner Gomes.
Mais um dia de grandes resultados para o Brasil no Aberto do Paraguai. Competição Challenge Plus do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Ontem, em Assunção, Bruna Takahashi garantiu a classificação para a decisão do torneio Sub-21, enquanto Vitor Ishii e Caroline Kumahara garantiram medalha no torneio de duplas mistas, ao conquistarem classificação para as semifinais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
A Copa Verde aos poucos vai afunilando o assunto para o comentarista que sabe o que diz.
A Copa Verde está entrando na sua fase semifinal. Já temos um semifinalista, o Goiás, que eliminou o Luverdense, vai enfrentar o Cuiabá, que eliminou a equipe do Costa Rica de Mato Grosso do Sul. A outra semifinal está em aberto, porque o Paysandu empatou de 1-1 com o Bragantino do Pará, e vão fazer o segundo jogo ainda. E a outra semifinal está indefinida, porque o Atlético Acreano venceu o Remo por 2-1 na primeira partida. Então, vamos ter ainda o segundo jogo entre Paysandu e Bragantino do Pará, e o segundo jogo entre o Atlético Acreano e o Remo. O certo é que essa competição já tem dois adversários na semifinal: o Goiás e a equipe do Cuiabá. A Copa Verde é uma competição importante, que o vencedor dessa competição tem vaga garantida na Copa do Brasil na temporada 2020. E além disso, uma competição que tem uma boa rentabilidade, tem dado bons públicos, bons jogos e também o apoio financeiro da TV. Vamos torcer para que tenhamos logo os dois semifinalistas do outro grupo e quem sabe ainda nesse mês de setembro poderemos ter a grande final da Copa Verde em duas partidas. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol nesse Bate-Bola Nacional.
Era Uma Vez no Futebol com Mário Silva e Astrid Nick.
O Brasil possui grandes treinadores, e grandes treinadores pela história afora do futebol. Um deles, sem sombra de dúvida, foi Aimoré Moreira. Foi goleiro e depois se transformou em treinador. E o seu maior laurel, sem sombra de dúvida, era o ser o treinador no bicampeonato mundial que o Brasil conquistou nos gramados do Chile. Aimoré nasceu em Miracema, em 1912 e faleceu em julho de 1998. Era irmão de Zezé Moreira e Ayrton Moreira, os dois treinadores. Como treinador, atuou no Olaria, Seleção Paulista, no Bangu, São Cristóvão, Palmeiras, Santos, Portuguesa de São Paulo, São Paulo, no Boa Vista do Porto em Portugal, do Paratinaicos da Grécia e uma série de outros clubes. Foi técnico da seleção 3 vezes. Ganhou o Campeonato Mundial em 1962. Vamos ouvir um gol? O técnico é Moré Moreira. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. A narração dele, Oswaldo Moreira.
Oficial rapidamente para a Cadraba. Quem corta é Zózimo, devolvendo a Zito e leva o Brasil para a nova ataque. Está amadurecendo o tempo do Brasil, vai carregando o Zito, soltou para Marinho, atenção, falhou popular, penetra Marinho do tempo, a fita no contrário, consegue, procura o pé direito na cobertura, vai para o Zito de cabeça. Exatamente aos 24 minutos, Zito numa cabeçada espetacular, falhou popular na entrada de área, Zito penetrou e marcou o segundo do Brasil.
Era uma vez no futebol.
Botafogo é com Rodrigo Ricardo.
Apesar do clube dever salários a jogadores e funcionários, a equipe do treinador Eduardo Barroca vai buscar a 4ª vitória fora de casa. A partida contra os cearenses será a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os cariocas querem a vitória para se aproximar do G6. O Botafogo tem 26 pontos e o Internacional com 30 pontos abre este seleto grupo classificado a Libertadores da América. Ao lado de Alex Santana, com 5 gols, o artilheiro do time é Diego Souza, um meia improvisado como centroavante, mas que não descarta voltar à posição de origem.
Eu sempre fui meia, hoje sou um 9, né? Tenho me adaptado bastante, tenho trabalhado bastante para isso. E eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma no dia que o Barroca precisar que eu volte um pouco mais para ajudar a criar jogadas e em prol de vitórias, de combinações, eu estou sempre disposto para ajudar.
A entrevista de Diego Souza foi concedida na última quarta, ainda fora da sala de imprensa. A CBF anunciou que vai sortear um carro no jogo entre Botafogo e São Paulo na abertura do retorno. A iniciativa vai se repetir em 2 partidas por rodadas a partir de agora, com o objetivo de atrair mais público para os estádios. Botafogo e São Paulo jogam dia 21 de setembro às 11 horas no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
As novidades do vôlei brasileiro, de volta Wagner Gomes.
Depois de um duelo equilibrado, a seleção brasileira masculina de vôlei saiu com vitória e a liderança do Grupo A do Campeonato Sul-Americano, que acontece em Temuco, no Chile. Ontem, o Brasil derrotou a Argentina. As duas equipes estavam com 2 vitórias em 2 jogos. O resultado foi 3-1 para o Brasil, 25-23, 25-21, 18-25 e 25-21. Ainda ontem, o grupo brasileiro mudou de sede, viajando para Santiago, onde será jogada a fase final. A seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, para enfrentar o Chile, que ficou em segundo lugar do grupo B. A disputa da final será amanhã, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos na segunda-feira. Fiquem agora com a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional.